Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Roberta Larica, nutricionista, nossa comentarista também sempre às segundas-feiras. Tudo bem, doutora Roberta?
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes.
Há duas
pois
questões...
é, toda segunda-feira, estou aqui.
Isso, há duas questões que se impõem aqui no estúdio da CBN, do CBN Cotidiano, e só a senhora poderá nos ajudar, tá bom?
Tá, vamos lá.
Primeira é a minha. Há uma pizza se fazendo presente na minha geladeira, um refugo de pizza, desde a última quinta-feira. A pizza está na geladeira, dentro de um potinho de vidro.
Mário,
não
essa daí já era. Hã? Já era, Mário. Já era. Não congelou, já era. Estragou já.
Ixi. Mas está na geladeira, doutora. Mesmo se não tiver nenhum verdinho de podre, nenhum fungo, não pode mais não.
É, existe uma regrinha, eu já falei aqui na rádio, então. Ó, comida que fica na geladeira dura 24 horas.
Eu sei.
Se não consumir em 24 horas, já era.
Então,
se tem
da
interesse
pizza...
em consumir depois, vai pro freezer de volta.
É, então o refugo da pizza já
então, era. Certo, doutora Roberta, seria ele ter congelado esse pedaço da pizza?
Ninguém congela pizza, gente. Quem
isso.
Congela pizza?
Seria melhor, mas essa pizza já tá assada, né? Então não vai ficar gostoso.
Vamos achar
né?
Uma promoção aí, se alguém quiser fazer uma doação.
Abre mão dessa daí,
é que eu gosto muito de pizza, algo que me apetece. Enfim, dancei na pizza 24 horas, é a regra então. Geladeira 24 horas.
Isso
agora,
aí.
A segunda questão que se impõe vem de Zé Carlos Schaefer. Fala, Schaefer.
E doutora, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Schaefer. Fala pra gente.
Compartilhei com os amigos aqui que eu comecei a fazer um aeróbico em jejum. Uhum.
É esteira, dizem... corrida?
É esteira, corridinha esteira. Na esteira. Que dizem que é bom, né? Pra eliminar um pouco mais de peso e tudo mais. E aí eu disse que em alguns momentos a situação ficou complicada ali durante esse cardio. E aí eu lembrei de...
Complicada? Explica. Teto preto, alguma coisa?
Não, uma fadiga um pouco maior, assim.
Quase desmaiando.
Maior do que o normal. E aí eu lembrei de um colega, né, de anos atrás, assim, da época que ele estava muito focado na academia, que ele fazia o cardio em jejum e ele levava uma mariola no bolso, porque ele disse que no caso de ficar fraco, de sentir alguma coisa ali durante o cardio, ele comia um pedacinho daquela mariola, que aquilo dava uma energia para ele, e aí ele se recuperava, esperava um pouquinho e voltava a fazer o cardio. Por que que eu senti, essas duas perguntas então, né? Por que que eu senti assim, um pouco mais de fadiga do cardio em jejum? E é certo isso, de comer algum doce, alguma coisa ali durante essa sensação um pouco de mais fraqueza?
Espera aí, doutor, para acrescentar seu comentário. Eu e o Adalberto nos achando aqui, já fomos explicando. Olha, Schaefer, corre o risco de você queimar o músculo e não a gordura se você fizer isso em jejum assim. Falamos isso aqui do Neida.
E tem um pico de glicemia.
E falamos, né? Se você vai comer mariola, você vai ter um pico de glicose. O doutor Roberto explicou isso. Não pode quebrar o jejum com doce. Você tem que quebrar com a proteína. O que que a gente aprendeu certo e o que a gente aprendeu errado? Ajuda o Schaefer, doutor
vamos
Roberto.
Vamos lá, vamos organizar isso, as ideias. Ó, existe até um protocolo de emagrecimento, que é acordar e fazer um exercício de intensidade leve a moderada em jejum, em que a duração não pode ultrapassar uma hora. Só que para que isso aconteça e você fique bem, o seu jantar precisa ter algum tipo de carboidrato, para que você estoque o glicogênio muscular, ou seja, a reserva de carboidrato já vai estar lá no músculo, para que você utilize de manhã como fonte de energia, essa reserva que está lá no músculo, por no máximo uma hora. Só que a gente precisa treinar o corpo para isso, né? Então não pode naquela comilança de sábado, domingo... Na segunda-feira, achar que seu corpo vai aguentar uma hora de treino em jejum sem passar mal, geralmente ele vai fazer uma hipoglicemia, porque o corpo não está adaptado. Então, a primeira dica que eu dou é não tente fazer isso na segunda-feira após a comilança de final de semana. E vai fazendo isso aos pouquinhos. Então, começa comendo menos pré-treino até que o seu corpo acostume a treinar em jejum. Não tem problema algum, tá, gente? Treinar em jejum, desde que o treino não ultrapasse uma hora e não seja um treino muito intenso. Então, essa é a regra. Chegou em casa, pós-treino, proteína, como a gente estava falando. Aí, a gente não vai fazer um pico de insulina, apesar de o organismo ele ter uma sensibilidade maior à insulina nesse horário. Então, o músculo ele quer captar carboidrato mesmo para estocar. Então, dificilmente a gente vai fazer um pico de insulina pós-treino, porque ele realmente precisa daquele carboidrato. Mas essa ideia da mariola... né, o melzinho, do carboidrato no meio do treino, é aquela sensação de que você esperou o seu corpo entrar em hipoglicemia, se sentir mal, ter a fraqueza para depois repor. Então, não é interessante. O interessante é a gente conseguir fazer isso sem se sentir mal. Então, talvez, começa colocando algo mais leve antes do treino, talvez uma castanha, um pedaço de queijo, algo que não seja fonte de carboidratos, até o seu corpo se adaptar a treinar em jejum.
Outra perguntinha rápida, doutor, quando, ainda sobre isso. Dizem que tomar um copo de água, 500 ml de água, todo dia ao acordar, é bom porque começa a estimular ali os órgãos, né, do sistema digestivo e tudo mais. Isso atrapalha o cardio em jejum ou não?
E falaram que com limão não. Que é perfeito. Limão. Botar um limão, metade do limão espremido, aí você vai emagrecer, que não sei o quê.
Na verdade, não. Assim, a hidratação de manhã é ótimo porque a gente acorda desidratado mesmo. Por isso que a urina geralmente está mais escura. Então, é excelente, primeira coisa do dia, ser um copo ou até 500 ml de água. Excelente. Pode ter limão espremido, se quiser fazer aquele shot matinal. Ou poderia tomar um café também, um café sem açúcar, sem adoçante após a água, porque isso não quebra jejum. O que quebra jejum são alimentos que contêm calorias, e principalmente os carboidratos, que tem já uma alteração na glicemia também. Então, assim, não teria problema. Tomar água não quebra jejum, espremer o limão na água não quebra jejum, café não quebra jejum, então poderia fazer isso pré-treino.
E você já explicou aqui, quando for sair do jejum, assim, quem está querendo emagrecer, e receber uma orientação para fazê-lo por meio desse jejum assim mais prolongado, pelo que me lembro que você falou, não deve sair do jejum com um carboidrato, com pão, com doce, tem que sair sempre com a proteína, né? Um pedaço de queijo, um cozido, algo do tipo assim.
Exatamente. E nunca tentar fazer o jejum de uma vez. Ah, eu quero começar a fazer jejum intermitente, né? Fazer 16 horas, 18 horas em jejum. Começa fazendo 8, depois 10, depois 11. Então, assim, começa tomando café da manhã uma hora mais tarde, depois 2 horas mais tarde, depois até você conseguir fazer o jejum até a hora do almoço. Então, vá aos poucos, exatamente para que o corpo possa ir se adaptando a essa nova rotina e induzindo adaptações metabólicas também.
Manu, nosso ouvinte, está perguntando, chiclete quebra jejum?
Se ele tiver açúcar, sim. Se for um chiclete diet, não.
Perfeito. Roberta, vamos deixar o óleo para semana que vem. Já esclareceu tantas dúvidas boas aqui,
já acabamos falando de jejum, né?
Podemos,
isso. Mas olha, uma coisa
só aproveitar, Mari, então, só para finalizar aqui. Doutora Roberta, Adalberto aqui, tudo jóia?
Oi, Adalberto, fala.
A gente tá falando aqui sobre a questão do jejum. E qual, existe algum risco da pessoa que come muito e vai treinar? Ela pode chegar ali um pouco empanturrada ali.
Uma feijoadinha.
Né?
Uma frutinha, uma jaca.
Uma jaca, uma coisa uma bem assim levinha e a pessoa vai, se entope, vai malhar até algum risco ali para mesmo pro desempenho da pessoa?
Com certeza. Na verdade, ó, dois exemplos. Aquele que come uma feijoada, como o Mário falou, e come muito, uma comida muito pesada e vai treinar com pouco tempo de digestão. Porque quando a gente come uma comida pesada ou come muito, a gente manda toda a demanda energética, circulação de sangue lá para o nosso estômago, né? Para o processo de digestão. E aí você vai recrutar também para o seu músculo. Então, a tendência é você ter algum tipo de mal-estar, sem dúvidas. O outro ponto é comer doce e ir treinar depois. Então, por exemplo, comer um bolo de chocolate, uma fatia de brownie e ir treinar na sequência, provavelmente você vai fazer uma hipoglicemia, vai ter uma dor de barriga, vai passar mal no treino também. Uhum. Então, não recomendo nem comer comida pesada e nem uma comida muito açucarada pré-treino.
Ah, doutor Roberto, me falaram uma coisa, não sei se você já testou. Não estou recomendando para ninguém fazer, não estou recomendando, mas me contaram, não sei se vocês já ouviram. Você pega uma banana, uma batata doce, a envolve, a batata doce com casca, num papel toalha. Molha um pouco o papel toalha. 4 minutos no micro-ondas, diz que a batata cozinha, que é uma beleza, fica igual um purê.
É mesmo? Com papel?
Já ouviram isso?
Quem
me fala que é maravilhoso, não testei ainda. Serve para batata doce e para banana da terra. Se algum ouvinte já fez essa estratégia. Eu ouvi isso. Não estou recomendando, gente. Mas eu ouvi que eu vou testar. Você pega a batata doce, envolve num papel toalha umidificado, molha um pouquinho o papel toalha, tem que molhar um pouquinho. E bota no micro-ondas. Depois de 4 minutos, a batata doce está cozida rapidinho, cozinha. Banana da terra também.
A depender da resposta, doutora Roberta Larica, eu posso testar
doutora
hoje.
Doutora Roberta não vai testar uma maluquice dessa, Adalberto. Você vem com a gente. né, doutora? Mas eu vou testar.
Testar aí, esse papel vai estar úmido, né? Eu acho que não vai dar, não vai ter erro não, Mário. No máximo vai acontecer a batata não cozinhar.
Vamos testar, Dalberto?
Vamos testar, vou testar. Fazer hoje, Mário, aí segunda-feira que vem.
Você tem batata doce em casa?
Tenho.
Banana da Terra também?
Banana da Terra, eu acho que acabou, mas
você vai lembrar?
Claro.
Então faz um vídeo também, que a gente divulga no site da rádio.
Fechou, vou fazer um vídeo.
Divulga até na nossa rede social.
Na nossa rede social, vou te marcar lá, Mário, vou marcar a doutora Roberta. Vamos ver se é verdade ou é mito.
WhatsApp, para se algum ouvinte já testou fazê-lo. Você pega a batata doce, envolve no papel toalha ou a banana da Terra e deixa 4, 5 minutos no micro-ondas. Diz que fica cozida, que é uma maravilha, doutora. Fala, Schaefer.
Não, aproveitando esse gancho da batata doce, da banana da terra...
Tudo diet, tudo não, pra entrar em forma. Fala, Chico.
Não, segue nessa linha. Tá. Eu queria perguntar, doutora, esses salgadinhos que vendem de batata chips, banana chips, que vem ressecadinho ali, geralmente um pouquinho salgado, até onde isso é saudável, até onde isso é mais uma fonte de sódio, doutora?
É, muitas vezes pode conter muito sódio e muitas vezes podem ser fritos, né? Mas tem as opções saudáveis, sim. A gente também encontra em algumas casas de produtos naturais essas raízes assadas, né? Só desidratadas e sem sal. Então, seria a melhor opção. Agora, cá entre nós, dá para fazer em casa, hein? Se a gente pegar, colocar o papel manteiga com um pouquinho de óleo, de azeite, cortar bem fininho a batata... ou inhame, ou aipim, dá pra fazer esses chips em casa.
Na airfryer,
fica bem gostoso. Dá pra fazer na airfryer também.
Tá vendo?
Mais uma receita aí.
E vamos ter, só você não tô recomendando fazer, mas que eu vou testar esse negócio.
Eu vou testar, doutor Roberto.
Demora, batata doce demora na água, dura.
Demora.
Quero ver, quero ver o que vai dar.
Vamos ver o que vai dar.
Os ouvintes aí, Mário.
Alguém já testou?
Já.
Olha aí, quem?
O Zé Rodrigo. Vai Cadê demorar pra te mandar,
Zé?
Mas espera
aí. Dei mensagem do Zé Rodrigo. Falou, você testou,
banana,
Zé?
Eu sei que dá certo. Aqui na empresa uma galera faz. Ele disse que dá certinho, que já aprovou, está aprovado.
Banana?
Isso aí, com banana.
Um papel toalha, tá vendo? É. Banana da terra.
Vamos testar agora batata doce.
Vamos testar batata. Obrigado, Zé Rodrigo. Vamos testar
a Gisele
batata
também. Banana? Dá certo papel toalha, sim. A banana é melhor começar com menos tempo para ela não derreter toda. Tipo,
e a batata,
2 minutos.
E a batata doce você recomenda quanto tempo?
Não, ela não falou da batata doce.
Não, ninguém sabe.
Eu vou botar uns 4 minutinhos, vou trazer um relato.
Ok.
Isso aí, conta pra gente, Adalberto.
Batata doce com azeitezinho, uma com pimentinha. Azeite? É, depois e que pimenta? Ela tá cozida, você bota um azeitezinho, um pouquinho de pimenta. Ué?
Nossa, apetece,
se tiver um solzinho de parrilha, você bota umas 2 gotinhas.
Nossa.
É, Adalberto. Aí,
achei diferente.
Ó, comida barata. Aí você pega um atum em lata, uma sardinha, mexe ali, ó. Com a paçoca, com a maçaroca. Fica... É saudável, né, doutora? Atum em lata.
É saudável. Fazendo com azeitezinho, um pouquinho de sal, fica uma delícia.
É. Sabe a frase que você mais fala aqui, doutor Roberto, pra gente?
Qual?
Na verdade, não. Você sempre fala, na verdade, não. Vocês estão falando bobagem.
A gente todo empolgado.
É, não, na verdade,
calma,
não.
Na verdade,
não. Obrigado, doutora. Mas
é verdade, dieta, alimentação. Todo mundo quer dar pitaco, né?
É,
todo mundo
ainda bem que sabe tem você um pouquinho. Aqui. É, para nos ajudar. Obrigado, hein?
É isso aí. Então, semana que vem a gente fala de óleo.
Combinado.
Um abraço para todos.